Nós estamos estudando o livro Segredos Desvelados, Iberá e Anutéia. Nós estamos nos aproximando de um livro que talvez seja um dos raros que revela um centro planetário anterior a Shambhala, Shambhala que é conhecido no esoterismo. Mas Iberá, que faz parte do conteúdo desse livro, é muito mais remoto e não há muita notícia sobre Iberá. E quanto à Anutéia, isto faz parte daquele triângulo de centros planetários, Iberá, Anutéia e Erques, que guardam todo o conhecimento disponível na Terra. E eles são como que os guardiães desse conhecimento e vão emanando este conhecimento à medida que a humanidade, em geral, pode recebê-lo. Nenhum livro, nenhum pensamento, nenhuma doutrina pode nos dar a totalidade de uma informação. Então, embora Iberá, Anutéia sejam depositários de todo o conhecimento possível aqui na Terra, isto não pode ser apresentado em um livro, porque este conhecimento é muito amplo e isto não cabe em um meio de informação. E essas informações que se dá a respeito de Iberá, de Anutéia, essas informações são apenas um impulso, um estímulo, um ponto de contato para nós, para depois nós irmos nos aproximando mais desse conhecimento, para irmos nos informando de forma mais profunda e direta a respeito disso tudo, que é na nossa vida interior. Então, é à medida que nós nos interiorizamos, que nós vamos para dentro do nosso ser, é que realmente tudo isto se amplia, é conhecido. Iberá é bastante misterioso para a humanidade de superfície, porque Iberá lida com aquilo que é a substância matriz da vida, assim como nós conhecemos a vida. Então nós sabemos que existe a vida, vivemos, estamos na vida e vamos aprendendo a lidar com a vida, a estar na vida e aí nos desenvolvendo. Iberá lida com a substância que é a matriz desta vida. Então, Iberá lida com aquilo que é a origem da nossa vida neste universo. Este centro, embora seja bastante desconhecido, ele desempenha um papel fundamental, básico, porque diz respeito à vida, a esta essência da vida. Ao homem da superfície da Terra, ficou difícil a aproximação com este centro, a aproximação consciente com este centro, embora este centro trabalhe muito profundamente na sua essência, mas essa aproximação consciente e esta compreensão ficou um pouco distante do homem da superfície, porque o homem da superfície não resolveu até agora a fusão das suas polaridades, a síntese entre o masculino e o feminino. Mas se algum ser humano se tornar andrógeno, nem masculino e nem feminino, então, como andrógeno, ele vai começar a perceber este centro, bem conscientemente. Mas enquanto houver divisão nele entre masculino e feminino, ou enquanto houver conflito entre esses dois polos, Iberá fica uma teoria, fica algo que atua na sua substância, na sua parte mais central, mas quase nada ou muito pouco em outros níveis mais conscientes. Nós precisaríamos ir reunindo essas polaridades, ir contatando esses níveis mais internos da nossa alma, aonde este masculino e este feminino têm mais condições de se unirem, de se fundirem, para nós irmos entrando mais neste assunto. Se o ser humano, se o homem entrasse em contato com isto antes de resolver o assunto destas duas polaridades, ele iria usar mal a energia de Iberá. Ele iria usar a energia que Iberá passa para, eventualmente, permitir que uma destas polaridades dominasse a outra, em vez de se fundirem. Então, a própria natureza da energia impede o homem que ainda não é andrógeno de entrar em contato com isto. Mas é muito importante que nós saibamos o que esta energia significa para nós, embora não a toquemos diretamente, nós possamos saber que a vivemos e saber que isso está trabalhando no nosso ser. Apesar disto tudo, nós podemos sim nos aproximar um pouco mais de Iberá e podemos até ter contatos internos no nosso inconsciente, no nosso mundo interior, com esta energia e com este centro planetário. Porém, sempre que nós estivermos na aura de uma hierarquia, nós não poderíamos entrar em contato direto. Tão claro que as hierarquias que trabalham conosco, as hierarquias que nos cuidam, as hierarquias que nos instruem, têm contato com Iberá. E se nós estivermos na aura de uma hierarquia, indiretamente estamos em contato com Iberá. Ou até diretamente, se esta hierarquia estiver filtrando isto que Iberá vai nos passando. Porque aí a hierarquia vai dosando, vai distribuindo isto na nossa consciência. Então, realmente nós só podemos estar em contato com isto, ou começamos a compreender isto, quando há uma hierarquia intermediária, ou quando nós estamos na aura de uma hierarquia que tenha contato com isto. Como a energia de Iberá pode suscitar no nosso ser, no nosso esquema energético, o desenvolvimento de tudo o que encontrar aí? Porque nesta energia de Iberá não há, por exemplo, este conceito de bem e de mal. Não há este conceito de negativo e de positivo, porque lá isto está resolvido, isto está unido. Então, esta energia, se vem, ela vai desenvolver o que encontrar. Então, nós teríamos que ter um desprendimento, um desapego muito grande pelo nosso próprio momento energético, um desapego muito grande até pela polaridade que nós estivermos vivendo ou estivermos manifestando, para podermos estar recebendo algo neste processo através da aura de uma hierarquia. Então, se nós estivermos ainda apegados, ainda identificados com uma das nossas polaridades, é impossível esta aproximação mais efetiva. E também nós precisamos ter uma flexibilidade, porque qualquer coisa que nós sejamos, em qualquer momento que nós nos encontremos, seja o que for que em nós esteja sendo desenvolvido, vai encontrar um impacto nesta energia de Iberá. Vai encontrar uma espécie de transmutação só em estar em contato com esta energia. Então, para nós sermos transmutados em aspectos nossos, em aspectos energéticos, em características, ou para sermos sublimados, transubstanciados, que tudo isto é o trabalho de Iberá sobre a matéria. Isto é, qualquer que seja o nosso material, ali vai ser outra coisa. O nosso material não vai ser só curado. Nosso material não vai ser só harmonizado, equilibrado, como possa acontecer com outros contatos, com outros centros planetários. Aqui nós vamos ser transubstanciados, isto é, a nossa matéria vai se tornar outra coisa, vai ficar muito mais fluida, muito menos densa do que é, e para isto nós precisamos ter um ser todo muito flexível. Esta flexibilidade deve estar muito presente e muito intrínseca no nosso ser. Nós estamos até aqui chamando Iberá de um centro planetário. Não estamos nos referindo a Iberá no seu aspecto intraterreno, que é um prolongamento, um reflexo de um centro planetário. Iberá, como todos os outros centros planetários que já conhecemos, tem o seu aspecto intraterreno. Isto é, poderá ter a sua civilização, a sua humanidade, e isto é um reflexo de Iberá como centro planetário. Nós estávamos falando de Iberá como centro planetário, não como centro intraterreno, não como civilização onde possa haver seres da mesma espécie nossa, possa haver humanidade. Então, Iberá, como centro planetário, canaliza para a Terra e, portanto, de alguma forma, filtra até nós impulsos que vêm da consciência do planeta. Então, vejam como isto é forte. Então, um impulso de Iberá sobre um de nós, isto traz consciência do planeta, como traz também consciência solar, consciência do Sol, e como traz consciência cósmica também, de coisas muito mais amplas do que o Sol. Então veja que potente centro planetário existe aqui. Apesar de toda esta potência, apesar de todo este poder que Iberá dispõe para receber e canalizar para a Terra certas energias, Iberá precisa entrar em composição com outros centros planetários. Então, os centros planetários, para nós, são o que há de mais forte no planeta. Mas para receber certas energias do cosmos, eles sozinhos não são tão fortes. Eles têm que trabalhar em composição. E a Iberá e a Nutéia entram numa certa composição com outros centros planetários para a recepção e distribuição destas energias para todos nós. O primeiro raio, por exemplo, que é uma energia que nós conhecemos vagamente, porque quando nós dizemos que conhecemos o primeiro raio, nós conhecemos é uma milésima cópia carbono do sub-raio do primeiro raio, da vontade e poder do cosmos. Para receber e filtrar o primeiro raio para este planeta, é preciso não só Iberá, como Mictlantecuhtli e Aurora juntos. Para receber o segundo raio, que é o amor-sabedoria, nós precisamos de Mirnajad, Mictlantecuhtli e Erques. Então vocês vejam como o nosso amor humano é pequeno. Porque para receber um pouco de amor-sabedoria, é preciso Mirnajad, Mictlantecuhtli, Erques juntos. E depois, então, filtrarem isto, distribuírem isto e fazerem isto chegar até nós. O terceiro raio, que é a inteligência ativa, que é aquilo que estimula a nossa ação, a nossa inteligência, isto também é uma energia que nós pensamos que conhecemos na nossa atividade. Mas para receber realmente este raio, isto precisa Anuttea, Lis Fátima e Mictlantecuhtli juntos. Então veja que será muito atual para nós estarmos nos aproximando desses estudos, dos livros sobre estes centros, porque ali nós vamos ter alguma informação que vai nos dar impulsos para nós compreendermos melhor esta vontade e poder, para nós estarmos mais imbuídos deste amor-sabedoria e para nós dispormos de mais possibilidade de uma atividade inteligente. Então são coisas muito básicas para a nossa vida que será importante nós termos uma maior aproximação com elas. Então nós não estamos aqui falando dos centros planetários de Iberá, de Anuttea e dos outros, no sentido de termos só informações e de estarmos diante de curiosidades, mas nós estamos diante destas coisas para irmos amando estas coisas que nós conhecemos muito por alto, mas que não chegamos ainda a nos aproximar bem, não chegamos ainda a ter consciência do que isso está fazendo em nós, do quanto nós somos obra destes centros planetários e das energias que eles representam. Nós teríamos que chegar a amar estes centros. Nós teríamos que chegar a ter Iberá, Anuttea e os outros dentro realmente do nosso coração, dentro do nosso ser. É para isso que se recebe esta informação. É para que se veja onde nós estamos neste universo, para que a gente perceba o amor desta consciência única por nós todos e quantos valores, quantos recursos, quantas coisas infinitas estão disponíveis para nós durante a vida, na vida. Mas a vida não é só isso que nos faz nos mover e nos faz nos sentir vivos. A vida é um desenvolvimento contínuo de tudo isto. É um desenvolvimento contínuo de vontade, de poder, de amor, de inteligência e de tantas outras coisas que nós vamos descobrindo na vida. Então, estarmos na vida, vivendo, Isto é para ser uma descoberta contínua. Isto é para nós não estarmos nunca diante da mesma coisa, mais do que átomos de tempo. Passou um milésimo de segundo, você já está diante de outra coisa na vida. Então, este Iberá, ele está procurando queimar em você esta inércia, esta cristalização de estar diante da vida como se a vida fosse algo que você pudesse reter, que você pudesse segurar, ou como se fosse algo que você pode compreender. Então, Iberá vai queimando em nós, Iberá vai purificando, transmutando na nossa matéria isto, na nossa célula, vai transmutando isto na parte mais central do nosso ser, como se nós tivéssemos diante deste centro planetário sempre sendo queimados, purificados, sublimados, transcendidos, transmutados, fluidificados. Isto não para, isto é contínuo. É como se você tivesse em consciência entrado em uma fornalha, que não é para te tirar a vida. É uma fornalha, é um fogo, é uma consciência, é um centro planetário que está fazendo com que a vida em você não só chegue ao máximo desenvolvimento, chegue em você ao máximo poder, ao máximo amor, à máxima atividade, mas que isto seja continuamente transformado, continuamente em estado de evolução. Então não é qualquer ser que aguenta isto. Não é qualquer consciência que pode se aproximar de um impulso destes, de uma realidade destas. Isto, como centro planetário, como canalizador destas energias, isto se projeta. Tanto Iberá se projeta, como a Nutéia se projeta, como todos os centros planetários se projetam, e surgem então os centros intraterrenos, que nós a eles damos os mesmos nomes. Então nós podemos falar de Iberá como centro planetário, e estamos falando destes impulsos que vêm da consciência do planeta, que vêm do Sol, que vêm de constelações do zodíaco, que vêm do infinito, que vêm de muito distante. E podemos também estar falando de Iberá como centro intraterreno, como uma civilização, como um conjunto de seres que são semelhantes a nós, só que num outro grau evolutivo. Estes centros planetários também se projetam em centros intraoceânicos, não só em centros intraterrenos. E projetam-se também em centros espirituais. E essas projeções destes centros planetários, como centros espirituais, isto para nós é mais familiar, porque um centro planetário se projeta como centro intraterreno, este centro intraterreno se projeta como centro espiritual num outro nível, pode não ser na superfície da Terra, pode ser em outro nível da Terra, como projeção disto tudo. Então, se nós chegamos a nos reconhecer em um centro espiritual, se nós chegamos a perceber que estamos numa aura espiritual, na realidade nós estamos diante de um reflexo destes centros planetários, ou deles como centros intraterrenos. Iberá representa não só o impulso da consciência do planeta, da consciência solar, mas também a energia do planeta Mercúrio, a energia do planeta Marte, a energia de Plutão. Então, é como se nós tivéssemos a energia destes planetas aqui na Terra. Mercúrio, Marte, Plutão, a constelação de Câncer, a constelação de Escorpião, a constelação de Touro, tudo isto é recebido por Iberá. Tudo isto é canalizado por Iberá. E o que nós sabemos aqui na Terra, e o que recebemos, e o que percebemos de Mercúrio, de Marte, de Plutão, de Câncer, de Escorpião, de Touro, o que nós podemos perceber disso, isto tudo vem através de Iberá. Então, é um centro planetário que está bem dentro da nossa consciência, que está muito presente para a nossa consciência e que nós estamos recebendo muita vida através dele. No plano físico, Iberá tem a Lagoa Ibera, na Argentina, como um dos seus espelhos, como um dos seus refletores. Então, esta energia de Iberá, ou esta vida de Iberá, não está só neste plano interno, neste plano abstrato. Mas isto tem um espelho, isto tem uma espécie de sede no plano etérico planetário, que é representada no plano físico por esta Lagoa Ibera, na Argentina. E não só há esta projeção de Iberá neste espelho, lá naquela área etérica, ou naquele centro intraterreno no sul da América do Sul, mas Iberá tem também uma ramificação que atua nos planos suprafísicos aqui no Brasil Central, aqui no centro desta América do Sul. E este prolongamento, esta projeção, é aquilo que nós chamamos de Ibês. Ibês, que em outros tempos do planeta, foi algo até no plano físico, mas que nos tempos atuais do planeta, Ibês está nos planos internos. E Ibês é aquilo que representa, entre outras coisas que nós não sabemos e não conhecemos, Ibês é a própria representação desta androgenia, é a própria representação desta pura união de todas as coisas. E Ibês, em um certo sentido, por ser um símbolo e por ser uma representação no plano etérico e nos planos interiores desta pureza, desta unidade, Ibês foi considerado, quando se tratava destas coisas esotéricas mais amplamente, Ibês era considerado um núcleo monástico. O que nós chamamos de núcleo monástico, o que nós chamamos de um monastério, é uma original pureza, é uma união de tudo aquilo que é desunido e elevado ao seu grau mais puro. E nós teríamos que, a uma certa altura, perceber e reconhecer que Figueira, como monastério, é muito inspirado em Ibês e é muito energizado por Ibês. Apesar da presença de Mirna Jade e apesar de ser um prolongamento direto de Mirna Jade. Mas do ponto de vista monástico, isso está ligado a Ibês. E, portanto, é filho de Iberá. Então, aqui é uma família Isto é uma família, porque tudo isto trabalha junto. Não só Iberá com Mirnajad e com Ibês. Tudo isto é uma família. Todos estes centros planetários formam uma família. E nós teríamos a oportunidade, nestes estudos, de irmos nos aproximando desses centros planetários para irmos percebendo a nossa família neste planeta. Claro que a nossa família é muito maior, mas neste planeta, esta é a nossa família. Neste planeta, a nossa família são os centros planetários. São esses núcleos aonde nós vamos nos alimentar de energias superiores, de energias solares, de energias zodiacais, de energias cósmicas. E isto tudo trabalhando junto, ora lidando com uns, ora lidando com outros, como vamos ver no decorrer dos estudos. Para nós estarmos mais familiarizados com este grande membro da nossa família interior, Iberá, nós podemos reconhecer um dos serviços maiores que Iberá prestou ao planeta e, portanto, prestou à humanidade. Quando chegou o momento de haver uma reversão na situação do planeta, porque o planeta está sendo revertido neste momento. O planeta está deixando de ser material denso para ser um planeta mais sutil. No planeta fazer esta reversão de ser um planeta material denso para entrar na linha de se tornar mais sutil, e, portanto, tudo que está neste planeta fazer esta reversão, que isso está acontecendo em todos nós. E no passar do estado denso para o estado sutil, esta passagem poderia desintegrar quase toda a matéria planetária. Nós, como seres materializados, não suportaríamos esta reversão. Não suportaríamos esta mudança de rumo. Então, quando chegou este impulso cósmico para reverter a situação deste planeta, para que este planeta deixasse de ser um planeta físico duro, denso, para começar a trajetória de uma coisa mais sutil, quem recebeu este impulso foi Iberá. Então nada se desintegrou, porque Iberá recebeu e suportou. Então Iberá foi o ponto receptivo deste impulso. E depois de tê-lo recebido, o distribuiu para todos os centros planetários. E o planeta cumpriu a sua tarefa de se reverter. O planeta entrou nesta linha evolutiva mais sutil, sem nada ter se desintegrado por causa disto, por obra de Iberá, deste centro planetário. E assim como Iberá possibilitou que nada aqui se desintegrasse nesta reversão, nesta grande mudança, porque foi uma mudança para uma situação oposta, tudo vinha se materializando, então isto iria ter uma repercussão destrutiva até no plano monádico. Não que as mônadas fossem ser destruídas, mas toda a trajetória das mônadas, todo o trabalho das mônadas, todo o serviço das mônadas, toda a evolução que a mônada foi conhecendo, isto tudo teria sido dissolvido. Isto tudo teria se desintegrado nesta mudança. Então, isto é um trabalho básico que Iberá fez e que Iberá mantém, porque, por mais que esta reversão cause mudanças, Iberá estará sempre no controle disto, Iberá está aí como um filtro, como realmente um irmão de tudo o que se desenvolve neste planeta. Porque na consciência de Iberá, tudo é irmão. Então, quando diz que Iberá é irmão do planeta, é irmão dos signos zodiacais, é irmão do Sol. Tem esta irmandade, tem isto lá muito completo, muito puro. E não é só neste momento de reversão que isto trabalhou desta forma, agiu desta forma. Isto filtra também continuamente, isto recebe, filtra, transmuta as forças involutivas, negativas, tudo que é desajustado no universo que possa se introduzir na Terra, isto tudo está em Iberá sob controle. Então Iberá recebe tudo isto, Iberá transmuta tudo isto, Iberá adapta tudo isto, ou para transformar e tornar a expelir, ou para incorporar isto que é negativo em que é involutivo, como também Iberá, em certos casos, recebe tudo isto, o que há de mais negativo, transforma, transmuta, transubstancia e coloca isto na linha evolutiva. Então entra na fornalha de Iberá como força involutiva e sai da fornalha de Iberá como energia evolutiva, sai de lá evoluindo. E isto Iberá faz com a humanidade também. Ora, acolhendo, absorvendo o que de mais negativo a humanidade emite, como absorvendo, transformando, transformando isto em força evolutiva e depois encaminhando, porque senão este planeta, por karma, já teria acabado. Com tudo o que acontece aqui, isto por karma já teria acabado. Acontece aqui desde o princípio. Então, este centro planetário é o responsável por toda esta transformação, chamemos de transformação, que é a palavra mais próxima, não é, da nossa consciência e do nosso caso. Então nós estamos diante de um centro planetário, estamos diante de um trabalho que é um verdadeiro trabalho de redenção da matéria. E vocês vão notar que quando vocês tiverem dificuldade com a sua parte material, seja mental, seja astral, seja etérica física, quando você tiver dificuldade com esta parte material que está resistindo a uma transformação, vocês se lembrem de Iberá, porque não é que Iberá venha logo em auxílio, porque Iberá está aí dentro, senão já teríamos todos morrido. Com o que joga aqui neste planeta, com o que joga na natureza humana e com o que joga na matéria física, em matéria de coisa involutiva. Iberá está presente nisto tudo. Mas se você se lembra de Iberá, se você tem presente este centro planetário, você aí toma consciência imediatamente da presença desse trabalho transformativo em você. É uma questão até telepática, porque Iberá está nos planos suprafísicos, mas na nossa mente existem muitas coligações com certos planos sutis de Iberá. Então, basta que você se lembre daquilo, mas se lembre daquilo não como uma coisa externa, não como uma notícia, mas como algo que está em você, que está vivendo em você, que está transformando em você, que é este próprio fogo, esta fornalha dentro de você, no centro da sua vida. Você se coligue com isto, que você vai perceber uma sutilização, uma mudança, até no seu material, na sua consciência em primeiro lugar. A sua consciência vai aí ficar muito mais desperta. Mas isto vai irradiando, isto vai chegando, isto vai sendo canalizado até o teu plano material. E muitos que sentem certos fogos etéricos em alguns lugares do corpo, isto num plano bem físico, um contato com Iberá, uma lembrança de Iberá, já coloca isto tudo em movimento. Agora, se existe no ser algum estado de tensão com respeito a esta transformação, então se a energia de Iberá fosse atuar aí, ia haver uma desintegração. Então aí há um filtro, aí há uma sabedoria, porque amor-sabedoria é parte da essência desse centro planetário, como vimos, o amor-sabedoria superior. Então, por amor-sabedoria, não há uma resposta direta, porque nós não podemos suportar, ou não poderíamos suportar. Mas, se a nossa consciência, se o nosso estudo, se o nosso intelecto, se a nossa mente, se a nossa intenção começa a abarcar estes centros, ou esses mundos, ou esses planos de consciência, então esta alquimia muito profunda começa a trabalhar em nós, começa a acontecer em nós. Então é como se nós tivéssemos que conscientemente irmos em busca disto, procurando isto, para isto realmente poder responder, poder chegar no nosso ser, na nossa consciência e realmente queimar tudo. Porque isto vai purificando, depois isto vai transmutando, depois isto vai mudando, transformando, transubstanciando, como se diz, mas a uma certa altura isto vai é queimar tudo. Isto vai é transformar o que encontra em outra coisa. Então nós estamos diante de uma informação, através deste livro Segredos Desvelados, que pode nos ajudar a exercitar esta transformação mais intensa. Porque nós, como seres humanos, como seres encarnados, como almas, temos uma capacidade de transformação, mas uma certa transformação que vá além da nossa capacidade, que vá além do nosso conceito de transformação, nós podemos também experimentar. Nós podemos também passar por isto, se Iberá, com seus prolongamentos, ou com as suas energias, ou com as suas hierarquias, ou com seus impulsos, podem ir além daquilo que é a nossa possibilidade de transformação. Porque se algo desta presença de Iberá, se algo desta energia transformadora puder descer um pouco mais, todas as nossas resistências vão ser amenizadas. Nenhum ser humano vai ficar livre de resistências. Mas essas resistências vão ser muito amenizadas. E então a vida, porque nós estamos falando de vida, não? Iberá controla esta essência da vida que conhecemos. Como vida, seremos um tipo de vida, estaremos na vida de forma completamente diferente. E aí vamos ver uma outra forma de estar na vida. Uma forma de estar na vida que não é dolorosa, que não é conflitante. Uma forma muito desprendida, muito livre e muito pura de estar na vida. Uma vida que está muito bem cuidada. Uma vida que está em muito boas mãos.